Vamos para a informação com o Vítor Melenas. Boa tarde.
Boa tarde. Realizou-se no sábado e domingo o primeiro fim de semana do Tomar Cir Mel Fun Event. Carregueiros recebeu festejos do Espírito Santo. Tabuleiros com flores naturais desfilaram pelo lugar. Esta quarta-feira em Tomar vai ser inaugurada a terceira edição da Festa Templária. Fechamos com a nota do dia hoje com Sérgio Martins.
Tomar volta a ser palco para a Festa Templária. Deixe-se transportar para a época medieval de 27 a 31 de maio, num evento único em Tomar. Do programa destaca-se o Festival da Cozinha Medieval, Jantar Real, Danças do Povo, Festas Temáticas, Visitas Culturais e, sábado, 30 de maio, o Grande Cortejo Noturno. Templários montados a cavalo e figurantes vestidos a rigor e com achotes iluminam o percurso. Entre na Festa Templária em Tomar e viaje no tempo. Para mais informações, consulte Festa Templária. Quanto ao estado do tempo para hoje, vamos ter céu pouco nublado ou limpo, ainda períodos de alguma nubosidade nas regiões do centro e sul, em especial durante a tarde, com a ocorrência de aguaceiros dispersos no Baixo Alentejo e também no Algarve, vento fraco soprando moderado na região sul e também nas terras altas. Ainda subida da temperatura, máximas de 23 graus para a Guarda e Faro, 27 para o Porto, 28 para Coimbra e Leiria, 29 para Castelo Branco e Lisboa, 30 para Évora, 31 para Santarém e 33 para Tomar.
As notícias na RTP, edição de Vítor Melenas.
Uma boa tarde. A Guarda Nacional Republicana de Tomar deteve 3 homens e 2 mulheres na madrugada da última sexta-feira. Eram 2:30 da manhã quando os mesmos se encontraram a furtar cobre dos cabos da Portugal Telecom situados na freguesia de Sabacheira. Posto Tomar recebeu o alerta de que o grupo estaria a proceder a esse roubo, pelo que os militares se colocaram a caminho e ainda foram a tempo de surpreender os agora detidos no terreno, já após a terem cortado 5 postes e furtado cerca de 250 metros de cabo em cobre. Os indivíduos têm idades compreendidas entre os 19 e os 56 anos. Refira-se que a GNR apreendeu o material furtado, ferramentas de corte e o veículo em que se faziam transportar. Apesar de serem apanhados em flagrante delito, o Tribunal aplicou-lhes termo de identidade e residência e apresentações periódicas no posto policial da área de residência. No decorrer da última semana, a Guarda Nacional Republicana do Distrito de Santarém já tinha procedido à detenção em flagrante delito de 7 indivíduos pelo mesmo tipo de ilícito. A Guarda Nacional Republicana de Torres Novas esteve também em grande atividade nestes últimos dias. Deteve um grupo de 5 pessoas suspeitas de furto a residência no âmbito de uma operação de fiscalização rodoviária, precisamente no concelho torrejano, visando a prevenção criminal. Procedeu-se à fiscalização de um veículo onde circulavam os indivíduos que se faziam acompanhar de material de origem suspeita devido à sua especificidade. Após diligências de investigação, a Guarda Nacional Republicana apurou que os artigos eram provenientes de um furto do interior de uma residência cometido em Tomar. Os 5 detidos, de nacionalidade portuguesa, têm idades compreendidas entre os 21 e os 45 anos de idade.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Começou no último sábado mais um Tomar Cir Mel Fun Event. Milhares de pessoas marcaram presença no restaurante Lodge, naquele que foi o primeiro fim de semana do evento, que tem em exposição, criações de alguns dos mais conceituados construtores e colecionadores privados de brinquedos. Por ali há jogos, modelismo e videojogos de várias marcas e temas. O Tomar Cir Mel Fun Event vai decorrer de novo no próximo sábado e domingo. Este é um evento solidário, uma vez que a receita reverte para o Centro de Integração e Reabilitação de Tomar. Fernanda Marçal, apresenta a direção do Cir, tem esperança que este ano sejam ainda mais aqueles que possam vir a participar na iniciativa que no passado ano rendeu à instituição um valor superior a 4 mil euros.
Seria bom se tivéssemos o mesmo número do ano anterior, mas seria ótimo se tivéssemos ainda mais. É para aí que nós apostamos e é para aí que vamos trabalhar, para que essa meta consiga ser atingida. Ter um número superior ao do ano anterior será muito importante para a instituição. É importante para o CIR, claro que é, não vamos negá-lo, mas é tão importante também para a cidade, para todos aqueles que aqui trabalham diariamente, que aqui têm as suas empresas, os seus locais de trabalho, passando pela restauração, pelo comércio, por todas essas áreas. Claro que é bom pôr a cidade a mexer. Portanto, desejamos que realmente as coisas corram bem, desejamos que seja um sucesso como foi no ano anterior. Fizemos-lo em agosto, daí que era a época de férias dos nossos utentes e o nosso espaço estava disponível. Este ano vai ser em fins de semana de tempo letivo e não é possível fazer a preparação que implica montagem e depois desmontagem de todas as construções, de tudo o que é necessário para a realização do evento. De qualquer maneira, é um espaço bastante aprazível, bastante central, digamos assim, e bastante apelativo.
Tomar Sir Mel Fan Event. Acho Tomar Sir Mel Fan Event, iniciativa que se repete então no próximo fim de semana, no sábado e também no domingo, no restaurante Lodge em Tomar.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
O lugar de Cargueiros recebeu neste domingo os festejos do Espírito Santo, com destaque para a realização da tradicional procissão de tabuleiros, que são elaborados no lugar com flores naturais. Este ano, mais de 20 tabuleiros, entre grandes e pequenos, saíram em procissão pelas ruas da localidade. À frente, como manda a tradição, desfilaram os elementos da Irmandade do Divino Espírito Santo de Cargueiros. O momento é sempre intensamente vivido pela população e acompanhado também por muitos forasteiros que, no fim de semana, ali se deslocaram para participar na festa. No domingo houve, então, missa na igreja e procissão ao redor do cemitério e igreja, regressando depois o cortejo à capela de Santo Amaro, de onde tinha partido e onde é sempre feita a bênção do pão. A reportagem da Hertz esteve em Cargueiros e fez um breve balanço com a presidente da Junta de Freguesia, Maria José Serra, sobre os festejos que este ano tiveram precisamente a organização da Junta.
Já é uma tradição de há muitos, muitos anos, já é centenária e é muito importante esta tradição para a nossa freguesia.
É uma tradição que tem a ver com tabuleiros que são feitos com plantas naturais, ao contrário do que acontece na festa dos tabuleiros propriamente. É um processo que é feito tudo a correr um bocadinho nas últimas horas, não é?
Foi ontem à noite. Ontem à noite tivemos até à uma e pouco a enfeitar os tabuleiros, que é na véspera para as flores estarem mais ou menos bonitas, viçosas, com este calor para o cortejo.
Tem ideias de quantos tabuleiros estão aqui presentes este ano, mais ou menos?
Estão aqui 19 tabuleiros adultos e dois pequeninos, dois ou três pequeninos, mas adultos estão 19.
Esta é uma cerimónia, sobretudo com cariz religioso, mas também que atrai muita gente neste dia aqui a Cargueiros, não é?
Exatamente, muita gente, porque depois temos a festa, temos a parte religiosa, que é a procissão, depois temos a festa e vem muita gente.
Este evento teve este ano, digamos, a particularidade ou não, de não ter conseguido eleger mais uma vez o juiz junto a substituir-se, digamos assim, nesse Foi. Papel?
Nos últimos anos tem havido juiz, embora os tabuleiros sejam feitos na junta, mas tem havido juiz que organiza o evento. Este ano não houve juiz, não havia mesa administrativa da confraria e a junta então resolveu assumir a festa este ano, assumir isto tudo este ano. Já temos mesa administrativa, foi eleita ontem, juiz para o próximo ano, é que eu ainda não sei se temos, se não, mas a mesa administrativa já, como vocês viram, veio a Irmandade, foi eleita ontem. Mas a festa está a ser organizada para a junta este ano.
Uma festa que não tem só este aspecto de procissão, tem outros a ela associado, não é?
Tem o comes e bebes, vamos ter os jogos populares hoje também aqui, dentro desta, incluído na festa.
Festas do Divino Espírito Santo em Cargueiros que decorreram ali durante o fim de semana.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Até ao próximo dia 13 de junho estão abertas as inscrições para quem pretender receber a pesa ou bode da festa dos tabuleiros. No passado, o bode era distribuído apenas pelas famílias mais pobres. Atualmente isso já não acontece e qualquer um pode receber carne, pão e vinho do bode. Os interessados podem dirigir-se à sede da Comissão da Festa dos Tabuleiros, na Casa Vieira Guimarães, onde é feito das 15 às 18 horas o registro do respectivo nome. Apenas as pessoas que tiverem inscritas irão depois receber as respectivas senhas que deverão ser solicitadas também na sede da festa de 22 a 26 de junho. A distribuição do bote propriamente dita realiza-se no último dia da festa, o dia 13 de julho, uma segunda-feira.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
A Ponte Velha em Tomar vai estar cortada ao trânsito amanhã, terça-feira, e também na próxima quarta-feira, entre as 7 e as 14 horas. O corte fica a dever-se à execução de trabalhos de limpeza das cantarias e dos arcos da ponte, que irão ser executados pelos serviços de limpeza urbana dos serviços municipalizados de água e saneamento. Com esta intervenção, associada às obras que foram feitas no Convento de Santa Iria e também à empreitada do Complexo da Levada, toda a área envolvente do Rio Nabão vai estar devidamente requalificada para os grandes eventos que a cidade recebe nos próximos tempos, nomeadamente a Festa Templária, já neste fim de semana, e depois a Festa dos Tabuleiros. Numa nota de imprensa enviada para a redação da Hertz, o município pede desculpa pelos incómodos causados pelo fecho da Ponte Velha e promete ser rápida na execução dos trabalhos de limpeza.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Começa esta quarta-feira em Tomar a terceira festa templária, com a cerimónia de abertura a realizar-se às 18 horas na Praça da República. A organização, no caso a ADIRN, Convento de Cristo, Câmara de Tomar e Instituto Politécnico, têm vindo a coordenar a preparação do processo e nesta fase estão mobilizadas cerca de meia centena de entidades, entre as quais as juntas de freguesia do Conselho e as coletividades, para que o sucesso das duas primeiras edições se repita nesta terceira edição. A seguir à abertura oficial, decorre o cortejo de abertura da Festa Templária, também a realizar na Praça da República, assim como o arranque da Feira Medieval. Há depois a inauguração do Festival de Cozinha Medieval, nos restaurantes aderentes, às 19 horas, a que segue às 20h30, o jantar real a promover no Convento de Cristo. O processo foi, em parte, mais facilitado este ano, também pela existência da Escola de Artes Medievais que a ADIRN tem vindo a promover e que, como refere Jorge Rodrigues, coordenador da Associação para o Desenvolvimento Integrado do Ribatejo Norte, serve para criar competências precisamente relacionadas com este tipo de eventos.
O projeto da Escola de Artes Medievais é recente, surgiu agora, aliás, tal como a festa, vamos apenas para o terceiro ano, sempre com a ideia de criar competências no território. Desde o início que a ADIRN lançou esta ideia da festa, tinha duas características essenciais. Por um lado, envolver os parceiros, acreditamos que a festa tem que ser de todos e todos querem participar. Segundo, ter as competências para desenvolver a festa no território, no Conselho de Tomar especificamente, para que a festa seja sustentável. Bem sabemos que existem muitas feiras medievais e muitos eventos deste género por o país. Muitos são feitos com recurso à aquisição no mercado livre das empresas, das associações, que não temos obviamente nada contra que isso aconteça, mas queríamos diferenciar o nosso evento por estas duas características, por aproveitar para ganharmos competências com as pessoas do território, que depois, na sequência disso, podem transformar a festa templária como um embrião de um produto turístico. Eu acho que Tomar tem que aproveitar o produto turístico baseado na marca de templários, e como tal tem que ter pessoas que saibam interpretar o património, que saibam dar vida às reconstituições históricas, têm que o fazer. Nesse âmbito surge então a ideia da Escola de Artes Medievais, mais até do que apenas um evento. Nós queremos ter um ano inteiro de eventos na cidade e na região. Queremos que de facto exista um produto turístico em torno disto, que necessariamente vai criar emprego, vai criar dinâmica nas empresas já existentes, vai motivar a vinda constante de pessoas ao território, que como sabem têm que ficar alojadas, têm que comer, até compram o nosso artesanato, os produtos locais. Isto é um pouco a nossa estratégia, de forma muito simplista, para os próximos 5 anos.
São 3 as áreas de intervenção da Escola de Artes Medievais, como refere Jorge Rodrigues. Ali são lecionadas, digamos assim, a área da componente histórica, artes performativas e também a dos ofícios.
A componente teórica, de facto, acho que o conhecimento é muito importante para a reconstituição histórica, para a interpretação dos monumentos ser cada vez mais real e mais adequada ao rigor histórico. Ao longo deste ano desenvolvemos todos os meses palestras no convento, vamos desenvolver a componente dos seminários do conhecimento, envolvemos especialistas que nos ajudam a desenvolver esta temática do conhecimento. Depois temos a parte das artes performativas. Neste momento estão a funcionar as danças medievais, a esgrima histórica e a dramatização de personagens, a parte mais de teatro. Essas artes são, neste momento, tudo com regime de voluntariado, mas pretendem, de facto, criar animadores para os eventos, pessoas com capacidade para depois representarem a história ao vivo. E temos a terceira vertente, mais ligada aos ofícios. Pretendemos, aos poucos, ir criando não só equipamentos, mas também a capacidade de reproduzir os ofícios da época medieval. Temos focado muito século XII, século XIII, já temos feito alguns ateliês bastante engraçados, até nomeadamente o de ateliê de costura, mas também as questões da cozinha, e vamos construindo a escola. Pretendemos que seja um projeto mais ambicioso. Queremos criar parcerias nacionais e transnacionais, nomeadamente com as universidades e com os detentores do conhecimento, para que em breve, estamos a falar num horizonte de 5 anos, ou seja, aproveitando o próximo quadro de apoio, que a Escola de Artes Medievais seja uma referência a nível nacional e internacional. Por que não? Pessoas de outros territórios, de outros países, virem para cá fazer intercâmbios e aprender as competências que vamos desenvolver e centralizar aqui na nossa cidade.
Ainda no âmbito dos eventos que se enquadram nesta atividade, a Festa Templária, e precisamente com o intuito de assinalar a festa, a Biblioteca Municipal de Tomar vai promover na quarta-feira, logo pelas 10 da manhã, uma atividade dirigida à população infantil, com uma história sobre a Ordem Templária e que conta também uma pequena história sobre Dom Gualdem Paes. No âmbito da iniciativa, a Biblioteca recebe igualmente a visita de alguns elementos da Associação de Tomar Honoris, que ali vão apresentar uma encenação histórica e fazer uma demonstração de tiro ao arco que as crianças também podem experimentar.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
O Complexo da Levada recebe a partir do dia 27, quarta-feira, e até 7 de junho, a Feira do Livro de Tomar. Trata-se de uma organização da Câmara Municipal, onde estão presentes milhares de livros dos mais diversos géneros e a preços muito acessíveis, que vão poder ser adquiridos no local no decorrer do evento. Este ano destaque também para as sessões, com a presença de autores, logo a começar na quarta-feira com Alberto Rio Grande, às 21 horas. Dia 30, às 16 horas, marca a presença Rita Castanheira Alves e depois às 16, Miguel Miranda, que ali estarão presentes respectivamente. Ainda no decorrer do mês de maio e no âmbito desta Feira do Livro Tomar, no dia 31, Inês Pedrosa, a escritora, estará também presente no certame. Em junho, 5, 6 e 7 vão passar pela Feira do Livro Tomar Rita Leston, Clara Souza e Gustavo Santos. Dia 27, a abertura da feira, decorre às 20 horas e prolonga-se até às 23, e depois nos dias 28, 29 e 30, assim como 5 e 6, a feira realiza-se das 11 às 23 horas. No dia 7, das 11 às 20, e nos dias 31, 1, 2, 3 e 4, das 11, também às 22 horas.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
A NERSAN, a Associação Empresarial da Região de Santarém, vai realizar no próximo dia 2 de junho, em Torres Novas, uma sessão de debate sobre o futuro da regeneração urbana no Ribatejo. A sessão conta com a presença de Miguel de Castro Neto, Secretário de Estado do Ordenamento do Território e Conservação da Natureza. O projeto Regenera Polis, dinamizado pela NERSAN, surge como um desafio, quer no trabalho de levantamento de oportunidades, quer na pesquisa da melhor forma de financiá-las, numa perspectiva de criação de sinergias e de valor para as empresas da fileira da construção civil. É ao abrigo deste projeto que a Associação está a criar também um cluster na área da regeneração urbana, que conta já com a adesão de um conjunto alargado de empresas ligadas ao setor. Por forma a sensibilizar as empresas de construção civil para as oportunidades de negócio inerentes à regeneração urbana, a NERSAN vai assim realizar no dia 2 de junho, pelas 15h30, em Torres Novas, uma sessão de debate, precisamente sobre o futuro da regeneração urbana no Ribatejo. E vamos para a nota do dia, hoje com Sérgio Martins.
Enquanto em Torres Novas a empresa Nutrigreen, que emprega 140 pessoas com um volume de negócios de 10 milhões de euros e pretende vir a atingir os 100 milhões de euros, pelo que se prepara para abrir segunda fábrica, procura a internacionalização e tem a possibilidade de fazer alianças com chineses, árabes ou angolanos, em Tomar, o sonho é criar problemas e regredir em termos económicos e sociais. Em Tomar, há quem diga que está em desenvolvimento um conflito entre a Câmara Municipal e a Misericórdia por causa das residências assistidas da Santa Casa Nabantina. Fontes bem informadas alegam que a Câmara de Tomar tenta dar um passo sobre o assunto para não ter de escrever à Misericórdia a exigir medidas radicais em relação àquelas residências. Outras fontes alegam que a Misericórdia de Tomar ameaça instaurar processo judicial à Câmara de Tomar caso o problema das residências assistidas não seja resolvido e se agrave, porque as residências foram construídas após a autorização da Câmara de Tomar. A transparência é um dever e a comunidade tem o direito a saber de qual a verdade nisto tudo. Há 3 semanas, recebi carta da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale do Tejo, CCDR, Divisão da Gestão do Território, com o seguinte assunto. Ponto de situação, residências assistidas da Santa Casa da Misericórdia de Tomar, onde se lê. Vimos informar Vossa Excelência que esta CCDR encontra-se a aguardar que a Câmara Municipal de Tomar preste os esclarecimentos solicitados sobre o assunto, tendo em vista prestar informação devidamente fundamentada ao gabinete de Sua Excelência o Secretário de Estado do Ordenamento do Território e da Conservação da Natureza. Fim de citação. Conclui-se que os problemas com as residências assistidas não estão esclarecidos, o que leva à seguinte pergunta. Qual a pressa do Executivo e da Assembleia Municipal de Tomar em darem uma resposta a um problema que assenta em terrenos movediços e depende de vários atores? A toda esta complexidade em torno das residências assistidas, há a acrescentar os vários processos em tribunais sobre a exclusão na Misericórdia de Tomar já em andamento. Em Tomar, podemos vir a observar todo um conjunto de litígios judiciais entre duas das suas instituições e da comunidade contra a Santa Casa, que se arrastarão por anos. Por último, sabe-se que a situação das residências assistidas da Misericórdia de Tomar está a levantar outras questões no relativo à construção em Tomar. Dizem entendidos que Tomar, ao construir grande parte da cidade sobre a sua rede hidrográfica, destruiu uma riqueza incalculável. Alegam eles que a Alameda 1 de Março foi um erro, que a Biblioteca Municipal tem imensos problemas por estar assente em água, acontecendo o mesmo com várias instituições sociais vizinhas e prédios de habitação, o que, na sua opinião, faz pensar em várias ameaças sobre pessoas e bens. Enquanto em outros concelhos se aspira ao desenvolvimento e à internacionalização, em Tomar aprofundam-se os problemas e procuram-se conflitos, cultiva-se o espírito demoníaco em vez do espírito santo.
A nota do dia com Sérgio Martins no fecho das notícias. Vamos estar de volta quando forem 15 horas. Uma boa tarde.
Estas e outras notícias em radioertz.pt.